agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother.
O mistério das múmias de babuínos no Egito Antigo.
Vamos lá.
Esse título, Níquel, ele...
O Vitor vai casar.
Você é muito otário. Tu acabou de me perguntar: ô Vitor, será que eu posso falar no podcast que você vai casar? Eu falei, ah, pô, eu pensei que ia ter um momento. Sei lá, né?
Gente, o Vitor vai casar.
É, vou casar, vai fazer festa.
Vai ser muito foda, meu. Ela vai. Disse sim! Ela vai... Que foda, velho.
Tecnicamente não. É, eu já sou casado, Alexandre Níquel.
Não, não. Perante Deus, não.
É, não, perante. É, na verdade, Deus não vai estar nessa festa. É. Porque não vai ter igreja, porra nenhuma. Então, valeu aí, Deus. É uma lista apertada, não dá pra convidar todo mundo. Mas tamo junto, mano. Sei que lá de cima você tá aprovando.
Você que quer o Vitinho, que é um belo casamento pro Vitinho, espalha esse podcast. Que é isso que vai fazer o casamento. O casamento durar. Porque a esposa falou que se não chegar a 1 milhão de plays mensais esse mês, ela vai dizer não. E vai mostrar pra ele um vídeo horrível que ele...
Vai abrir o Anchor no meio, lá no altar, assim.
Enfim, vai ser traumatizante pra todo mundo. Então, espalha esse podcast. Vitinho, vamos focar um pouquinho no episódio. Volta aí.
Tá bom, desculpa aí por ter fugido um pouco. Bem, Alexandre, esse episódio ele tem um título curioso, como eu comentei, né? É, a gente tá falando de mistérios... Não, na verdade, um mistério sobre múmias de babuínos. O macaquinho, tá ligado? Babuíno. No Egito Antigo, tá ligado? Olha quanta coisa que chama atenção, porque é curioso e eu achei que você fosse ficar empolgado com esse tema.
Não, eu fico, mas múmia é uma coisa que no Egito tem.
Múmia tem.
Tem. Ok.
Botando no chão. Não inventei, né?
Não inventou. Macaco também tinha, macaco não foi inventado depois, né?
Aí esse é um ponto inicial.
Opa.
Tinha macaco, mas não tinha babuíno, Alexandre.
Não, mas como é que não tinha, cara?
Não tinha babuíno no Egito, Alexandre Níquel. Esse é um dos temas, e por isso que aí vem a parte do mistério, olha aí, ó. Estamos dissecando o título aí. A parte do mistério é justamente porque não tinha babuíno no Egito. Mas encontraram, se eu não me engano, quase 20, eu tenho aqui o dado, daqui a pouco eu vou ler. É, quase 20 múmias de babuínos encontraram no Egito, mumificado, bonitinho. Então isso foi, tipo, durante muito tempo um grande... O que tá acontecendo, assim, pros historiadores e tudo mais.
Tu que é um especialista em Egito, um dos maiores do Brasil. Eles mumificavam qualquer porra ou tu tinha que ter no mínimo 100 mil seguidores? Tipo, como é que eles mumificavam, assim, tipo, era mais de boa, tu tinha que ser um patrão?
É, a mumificação, ela era... Porque, tipo assim, na crença... Na religião egípcia, na mitologia deles, você em algum momento, né, o teu corpo, você ia voltar pro corpo e tal. Então manter o corpo bem depois da morte era importante. Tá ligado?
Tu ia voltar pro teu corpo?
Era um lance. Mas o cristianismo também tem isso, né? Um dia uma ressurreição, né? Vai ter uma ressurreição e todo mundo vai voltar. Todo mundo que morreu vai voltar. Eu acho que é logo antes do. Quando a galera foi ser julgada, né? No purgatório geral, assim. Algo. Enfim. Coisas de religião, de mitologias. A parada. É que você poderia ser mumificado, todo mundo poderia ser, mas era caro. Definitivamente era caro. Era um privilégio que muita gente não tinha. Saca? Porque o processo de mumificação era muito complexo, né? Você tinha que abrir a pessoa, tinha que tirar os órgãos dela, tirava o cérebro com um palito, assim. Colocava tudo dentro de um jarro. E aí, tá ligado? Era bem complexo mesmo.
Tu acha que tu seria mumificado?
Eu acho que não. Eu acho que era mais elite, assim.
Ah, tá. Só pra saber mais ou menos a faixa de preço, assim.
Não, era bem caro, assim. Era uma galerinha.
Quem era mumificado é quem tinha um barco.
Ou tipo alguém isso. Mumificou, balanche. Né? Tipo, por exemplo, você pode ser muito rico no Egito Antigo e escravos foram mumificados. Porque você era tão rico que você falou, não, pega esses 4 aqui, ó.
Que eu vou levar.
E aí, muitas vezes, morria uma pessoa e a galera matava pra mumificar junto. Tipo, você morreu. Aí a galera matava os outros escravos pra mumificar junto contigo, entendeu?
Tá bom.
Legal, né? Respeito aí, direitos humanos, à prova.
Cara, porra, meu chefe morreu, eu tô livre. É. Pá, pá, pá.
38 na nuca, assim. É, pô. É isso daí.
Ah, imagina tu renascer escravo, é muito triste.
Papo reto, pode
crer. O cara acredita.
O cara ansioso, assim, morre logo, porra. Eu não aguento mais estar vivo.
Cara, abre o olho e tá acorrentado já.
É, muito bom. Mas enfim, Alexandre, esses babuínos que foram encontrados no Egito, eles são, como eu falei com você, muito curiosos porque não existia, né? A gente não tem babuínos selvagens lá no Egito, então... E também, assim, não tem nenhuma evidência que tinha antigamente, né? Não tem hoje e nada que diz que antigamente tinha. É muito provável que eles foram importados.
Ah, claro. Tá ligado? AliExpress. Não, é que não tinha aquele cara, por exemplo, aquele cara que era o mais rico lá da África, lá.
Mansa Musa,
ele não ficava dando umas voltas ali, fazendo umas tours, sou rico. Então é bem possível que alguém... É, o Justin Bieber não teve uma história com o macaco também? O Edmundo teve história com o macaco?
É, mas...
Rico é excêntrico, cara. Então pode muito foi um cara que foi... O filho de alguém foi fazer intercâmbio e voltou com 4 macacos bebaços, assim. Eu acredito mais nisso.
É essa a tua hipótese?
Não, eu acho uma hipótese bem razoável, assim, não acho absurdo.
Não, absurdo não é. Mas a gente tem umas outras hipóteses aqui e elas, como é que eu posso dizer? Elas não negam essa sua loucura, mas é... Enfim, elas têm um embasamento e tal. Porque você foi muito específico. Você falou o filho louco de um rico excêntrico, tá ligado? E tu só puxou da cabeça, tá ligado? Então, tipo assim...
Eu sei que o sobrenome dele era Álvaro. Não sei por quê. Mas o sobrenome era Álvaro. Perfeito. Isso é típico de quem é Álvaro.
Perfeito. Bem coisa de Álvaro mesmo. Vamos lá. Bem, o que aconteceu, cara? É, dois egiptólogos, eles... Da França, né? Em 1905, eles que encontraram vários babuínos mumificados, incluindo 17 crânios... Então só de crânio tinha 17 e vários ossos, assim, de muitos, né? Eles encontraram num lugar chamado Gabanat El Kurud, que também é conhecido como Vale dos Macacos. E pra quem não tá ligado, essa região fica onde hoje é a cidade de Luxor, que é oeste do Rio Nilo.
Não, para um pouquinho. O nome do lugar é Vale dos Macacos e não tinha macaco?
Não. O nome do o lugar ficou conhecido como Vale dos Macacos.
Ah, tá. Não, porque depois teve que aplicar essa. Ah, aí não ia dar, tio.
Não. O nome do lugar é Gabanat El Kurud.
Tá, depois ficou conhecido como Vale dos Macacos.
É, porque, né? Enfim, me encontraram um monte de macaco ali, né?
Então, só achei que era o contrário, ia ficar muito puto.
Pode crer. Não. O que aconteceu? É só pra, enfim, informação aí pro ouvinte. São duas espécies de babuíno que foram encontrados. Babuínos Papio Anubis e o babuíno Papio Amadrias. E esses dois babuínos aí que estão no meio daqueles quase 20 que foram encontrados em 1905, tá ligado? Bem, nos restos mortais dessa galera tinha osso em jarro, tinha sarcófago com macaco, tinha caixão de madeira. E o que aconteceu? A galera chegou e um desses macacos, a galera pegou e levou para um museu que tá hoje em Lyon, lá na França. E esse macaco, a galera fez exames e tudo mais. Ele teria vivido entre 800 e 500 antes de Cristo, Alexandre Níquel.
Macaco velho.
Macaco velho, né? Não é, não é moleque, não. E aí, eles acham que provavelmente os outros também têm a idade semelhante, assim. O ritual parece ser feito ao mesmo tempo e tal. Mas eles fizeram exame e chegaram nessa data aí, datação mais ou menos aí. Exame de carbono, né? Eles sabem conseguir medir a data aí.
Algum conspiracionista achou que os macacos eram deuses ou alguma coisa assim?
Não sei te dizer. É, faz um tempinho. É bem possível, né? Eu acho que...
É, tipo o César do Planeta dos Macacos, sabe? De repente ele era um deus pra eles. Mas acho que a gente saberia dessa informação se fosse verdade, né?
Eu gosto de imaginar a minha Lamborghini.
Que cor ela vai ser?
Óbvio que vai ser amarela, né?
Amarela?
Ela vai ser uma Lamborghini amarela.
Você pretende ganhar dinheiro como pra comprar ela? Vendendo roupa?
Com a KTO, Alexandre.
KTO.com.
KTO.com é um site de aposta maravilhoso que tá postando história pros brothers já tem um bom tempo. E que é um site de aposta onde é muito fácil você botar dinheiro e tirar dinheiro. Só nisso já é uma sacanagem. Mas não para por aí. Porque a KTO, você pode apostar numa lista gigantesca de esportes. Tem muito esporte.
Basquete.
Tem futebol, basquete, vôlei, ligas basquete. Locais, tem liga futebol feminino, basquete. Tem muito futebol. Eu já falei basquete. Tem muita coisa que você pode apostar. E, Alexandre Nico, a melhor parte, talvez, é porque você tem um contato de peer-to-peer.
Que,
diretamente.
Não.
Peer-to-peer.
Eu achei que era publicidade de aposta. É de
curso de inglês. Você consegue falar diretamente com pessoas.
Directly.
Se você tiver alguma dúvida e entrar no Instagram da KTO Underline Brasil, você vai tirar qualquer dúvida que você tiver. Tá bom? Que vai ser gente de verdade respondendo e fazendo você ficar tranquilo pra poder apostar uma graninha ali. E outra coisa, parou por aí. A gente tem um cupom, Alexandre.
Um cupom,
você tá no inglês ainda, né? Um cupom de free bet, que é o seguinte, basicamente, a primeira aposta que você ouvinte for fazer, quando você colocar lá 10 real, por exemplo, você vai colocar o cupomzinho de HPB20, tá na tela o cupom, você vai colocar esse cupom e aí você vai ganhar 20%. Em cima do valor que você botar, irmão. Aí, ó. Coisa maravilhosa.
E quanto é que fica da Atena? Com 10 reais?
Com 12.
Ah, bom. É matemática.
Ah, inglês e matemática e da Atena. Tá, três coisas que eu gosto bastante.
É, três coisas.
Tá bom. Vamos, Nick, vamos.
É isso aí, cara.
Então, obrigado, KTO, por estar tanto tempo com a gente.
KTO.
E qual que é o site, Nickel? Qual que é o site, Nickel?
Vai. Ah, para de impressionar, tá os guris aqui. KTO.com.
Aqui em casa tem macaquinho.
Pois é, bastante. Tu vem com essa lenda aí pra mim.
Como assim, não... lenda? Que tem macaco na minha casa, pô.
Macaquinho. É, eu não acredito, cara. Não acredito. É que eu nunca tive macaco na minha casa. Como é que tu vai ter?
Logo, não é verdade.
Ah, deve ser muito legal
isso,
cara.
É muito maneirinho. E eles têm um gritinho muito fino, assim. Mais fino que um apito, assim. Bizarro. Uhum. Às vezes até imperceptível, de tão agudo, assim.
E eles te abraçam?
Não, tipo... Nick. Eles não me abraçam, não chegam perto. Porque provavelmente eles têm raiva. Então eu não quero abraçar esses macacos. Mas eu coloco frutinha. Tem uma tabuazinha no meio das árvores, mais alta, assim. E aí eu coloco frutinhas 3 ou 4 vezes por semana. Porque tem muita fruta aqui em casa, né?
Ah, fruteiro.
É, eu sou bitinho fruteiro, né? Bem, Alexandre Níquel, né? Agora é o momento que eu faço pergunta pra você. Eu quero saber se você já fez uma oferenda na sua vida.
Claro que não, né, Vitinho? Ficou a fazer uma oferenda, Vitinho?
Eu acho que sim.
Como assim? Tipo, sacrificar alguém?
Não, não necessariamente. Uma oferenda pode ser você... Tudo bem, você não é o cara mais religioso aí do mundo, mas talvez você já tenha sido, e aí você mandou um... São Longuinho, se eu encontrar minha paleta, eu dou 3 pulinhos.
Não, eu sei que meus primos faziam essas coisas por causa do Grêmio, assim, né, de pedir pra aqueles contratar aquelas paradas, pode sabe, crer. De fazer...
Tá rolando uma conversa, uma contratação com o jogador foda e São Longuinho na hora.
Não, de contratar alguém pra fazer um trabalho.
Que isso, cara, é muito mais certo.
É tipo isso, assim.
Não, mas era tipo assim... Vamos salvar o Grêmio? Ou é... Galera, vamos fazer uma brincadeira?
Não era irônico. É tipo, mesmo, passar assim. Pela próxima fase da Copa do Brasil. Tipo isso assim. Real. Isso eu sei que rolou no mínimo 3 vezes que eu sei, assim. Mas eu, pessoalmente, nunca fiz nada desse tipo, assim.
Mas dízimo? Já pagou dízimo?
Claro que não. Não nada. Paguei, não. Não paguei. Se pudesse, tirava dinheiro, né?
Se eu pudesse, eu roubava.
Eu roubava da igreja, cara. Não, mas com facilidade roubaria. Pode não, crer. nunca fiz nada de bom, Vitor.
Eu já paguei dízimo, cara, já paguei dízimo.
Os 10%?
É, então, eu acho que como eu era criança, a galera não exigia, acho que eu não tinha renda, né? Eu acho que a galera não exigia muita coisa. Então, eu geralmente dava R$1, R$2, assim.
Pô, legal, cara.
Uma criança,
cara.
Tá ligado? Então, eu acho que a galera, era meio simbólico, eu acho.
E voltou, né, cara? Voltou.
Voltou o quê? Pra igreja?
Não, voltou em coisa boa. Tu
voltou.
Tá aí mesmo.
Voltou pra caralho.
Voltou exatamente R$1. Foi o que tu voltou.
Pago devolveu 2. Ou pago o dobro ele. Ele é foda.
Mas eu acho. Eu não entendo muito. A lógica é tu dar uma. Tu dá um presente pra Deus, assim? É tipo,
cara,
tu dá um...
então, isso daí, eu vou ser bem sincero com você, espero que o ouvinte não se sinta desrespeitado, isso daí é uma origem de religiões pagãs, né? Tipo, de você sacrificar alguma coisa. sabe? É, isso é como se fosse uma prova de que você está menos arraigado à sua realidade mundana do que a sua realidade espiritual. Tu tá falando assim, ó, a minha vida espiritual é mais importante do que a minha vida na Terra.
Certamente tem algum estudo que prova que isso aí, de alguma forma de placebo, funciona, né, cara? Porque tu tá te desprendendo de alguma coisa pra... Acho que tu acaba encarando o teu objetivo de outra forma, né?
100%. E também tem aquele negócio do dízimo. Ele ajuda muita gente que tem problema com dinheiro, sabe? Tipo assim,
como assim?
Porque é uma forma de você... como é que eu posso dizer? Se organizar financeiramente, não sobra dinheiro pra você comprar droga, pra você comprar bebida, fazer merda. Você paga tuas contas, tem um dinheirinho do dízimo ali, tu fica muito mais... Tá ligado? Tu se expõe menos pro mundo e tem um efeito psicológico. Pô, tu tá pagando. É o velho exemplo, né, cara? Tipo assim, pô, tu pede pra um amigo fazer uma arte pra você e aí o amigo vai lá e faz a arte, tu não pagou nada e aí tu fica sem graça de pedir pra arrumar, pra mudar aquilo ou outro. Agora, quando é uma pessoa que tá te... Enfim, fornecendo um serviço, tá pagando, tu muda, tu cobra, tu exige. Então, com certeza, a pessoa tem aquele efeito, tipo assim, não, minha vida vai dar certo, porque, pô, tô gastando dinheiro pra caralho.
Não, agora eu posso cobrar, Deus.
É, e aí você meio que força as coisas a encaixarem e melhorarem mesmo, sabe?
Então, eu acho que o ouvinte pode levar desse episódio é façam sacrifícios. Façam sacrifícios e paguem o dízimo. No caso, pra gente.
Ah. A gente vai dar o... Anota o Pix. Pix na tela.
Aí, ó.
Ai, Ale. Vê o que acontece, cara. Tem dois estudos no momento que estão rolando sobre esse caso aí, né? Sobre o mistério dos babuínos. Porque, como eu falei, da onde que vieram esses macacos? Da onde que vieram esses babuínos, tá ligado? Muita gente não sabe, muita gente ficou muito tempo tentando entender.
Tá, mas geograficamente não tem um lugar... Qual o lugar mais próximo?
O tipo... chifre da África, meio longe, assim.
O chifre da África? Eu não sei o que isso quer dizer.
Etiópia, mais ou menos, ali.
Ah,
um pouco
tá,
mais pro sul,
não
sei, pro leste. Né? Cara, tá, vamos lá. Sul, leste.
Tá, tá.
Oceano Índico.
De leste. Tá, então, seria como se fosse uma linha do Rio Grande do Sul pra direita?
Um pouquinho mais pra cima depois. Uma linha tá. Do sul de São Paulo.
Tá, então um pouquinho
Mato
pra
Grosso,
cima do Rio Grande
Mato Grosso,
sul.
Mato Grosso,
tá,
Mato Grosso.
Beleza. Tá, saquei.
Imagina uma linha full pra direita, assim, até...
Tá, lá pela Etiópia tinha esse
tinha, macaquinho. Tinha. E aí a galera falou, tipo assim, putz, deve ser dali, né? Eu acho que o mais instintivo é coisa
de... Que Etiópia era gigante, Etiópia era xarope na época, né?
Sim, dependendo da época que você estiver analisando. Porque também não é só Etiópia, é Somália, na época Djibouti e Eritreia, que até hoje é o chifre da África, esses quatro países. Bem, Alexandre Nickel, o estudo de 2020... que foi publicado na revista eLife, ele descobriu que esses babuínos, eles provavelmente são dessa região, e tinham babuínos até antigos na cidade de Tebas, lá no Egito também. Então, assim, não tá mumificado, mas descobriram que tinham babuínos na região de Tebas, é um pouco longe, mas é no Egito também. Então já temos dois aí, né, pra triangular, duas regiões possíveis da onde esses babuínos poderiam ou podem ter vindo. É, eles são do Império Novo, que é uma época do Império Egípcio, que a gente tá falando do século XVI ao século XI, 1500 e pouco, 1400 e pouco, tá, antes de Cristo, obviamente.
Sim. Então,
muito tempo atrás. E como eu falei, né, provavelmente esses de Tebas, eles foram trazidos do chifre da África e foram levados pra Tebas, e de Tebas foram lá pro Vale dos Macacos. Mas assim, tudo a gente tá estudando. Os pesquisadores, eles chegaram a essa conclusão. Mas mais recente ainda, 2022, outro grupo de pesquisadores chegaram e fizeram o seguinte: pegaram e extraíram o DNA de um desses babuínos. Tá ligado?
E aí?
E aí começou a ficar interessante. Por que que acontece? Eles pegaram um desses babuínos no Vale dos Macacos, fizeram um exame, e eles fizeram também meio que um comparativo com babuínos históricos, que eles têm babuínos e tal dentro em laboratórios.
Banco de dados, assim?
Não, em laboratórios, só que são antigos, de 100, 150 anos de idade. Recentes, tá ligado? 100, 150 anos de idade. E pegaram esse aí de, porra, mais 3 mil anos atrás, mais ou menos. E tentaram fazer um paralelo de DNA, né? Pra ver se identifica alguma coisa, né? Cutucando.
Se era primo, alguma coisa.
É, exatamente.
Assim.
O que aconteceu? Eles concluíram o seguinte, eles compararam e descobriram que o babuíno que foi mumificado, pertencia a uma área específica da Eritreia, então bateu lá com a região do chifre da África. E essa região específica, eles vão descobrir uma outra coisa, Alexandre. Essa região específica, ela é do Porto de Adulis. É um porto que era muito grande, muito famoso, e existia nessa época. Um porto, tá ligado? Comercial, que tinha. E provavelmente é dali que veio esse babuíno. Até aí você tá acompanhando.
Tá fazendo sentido pra mim, tá tudo certo.
Você acha que já quase, o martelo tá quase sendo batido já?
Não, já sei que... Vai.
Beleza. Aí se liga. Esse porto, pra quem não, enfim, nunca ouviu falar, ele é um porto muito famoso. E os historiadores, tanto da Grécia quanto de Roma, eles escreveram sobre o Porto de Adulis, tá ligado? Por isso que a gente sabe um pouco mais sobre ele. E os historiadores falavam que vendia muita coisa, incluindo animais vivos, como macacos. Tá ligado? Então, assim, tá batendo. Porque, ó, olha como é que a ciência é um troço maneiro. Estão cruzando dados de áreas científicas diferentes, tá ligado? E agora estão lá na Grécia falando, pô, tem um estudo de um escrito de um historiador romano que fala sobre esse porto.
Não, e faz sentido, né? Alguém comprar uns 10 macacos por diversão e aí ser enterrado com eles porque se apegou. Eu acho que faz total sentido.
E aí o que acontece? A gente teve o Porto de Adulis bombando mais ou menos no século 4 a.C. até o século 1 a.C. Então, assim, tá batendo com o Império Novo. Só que o Império Novo não. Tá batendo com quando eles foram encontrados no DNA, o DNA deles do Vale dos Macacos. Então, tipo assim, é porque quando eles encontraram, eles tinham um range de muitos séculos separados. Aí agora encontraram um pouco mais, aí afunilou um pouco mais. O momento, saca? E aí, beleza. Até aí, né, tá tudo encaixando maneirinho. Só que tem um outro pulo do gato, Alexandre Níquel. Que
é tudo mentira.
Eu sou um babuíno de dramática. Não, olha só. E aí eles continuaram estudando. E aí eles chegaram numa conclusão que foi o seguinte. Eles, enfim, descobriram, né? Chegaram, pô, Porto de Adulis, provavelmente é isso mesmo. Só que a galera chegou numa conclusão que existia uma conexão entre o Porto de Adulis com uma terra que pra eles era lendária por muitos anos, chamada Terra de Punte. A Terra de Punte, ela foi registrada, assim, 2.500 anos atrás no Egito. Aliás, 2.500 antes de Cristo, é quase 5 mil anos atrás, os egípcios escreveram sobre uma visita pra essa região, como é que é o nome que eu falei? Terra de Punte. Falam, não, uma região muito rica, que vendia muita coisa pra gente e tudo mais. E eles escreveram bonitinho. E a galera ficou nessa, né? Tipo assim, ah, escreveram aí, né? Inventaram um mito, inventaram uma lenda. Tá ligado? Só que aí, aparentemente, essa terra, ela também vendia macaco. Eles falavam sobre a venda de babuínos nessa região. E aí os historiadores estão começando a correlacionar que não só a Terra de Punte existiu, como ela é exatamente o Porto de Adulis. Olha só. Os macaquinhos...
Eles mesmos.
Estão fazendo a galera, tipo assim, chegar no indo pegando coisas, juntando outro. Que a galera tá começando a ver, tipo assim, cara, então... A terra de... Como é que é o nome? Toda hora eu tô esquecendo. A Terra de Punte... Esse pai, ele existiu.
Que era um grande mercadão.
É um grande mercadão, que muita gente ia lá comprar coisa e tudo mais. A parada muito antiga, muita gente achou que nunca ia encontrar. Era tratado como mito, sabe? Tipo Atlanta, assim, um lugar mitológico e tal. Mas o que tá dando a entender é que, tipo assim, não só o lugar é real, como a gente sabe onde é, tá ligado? É nesse porto, é na Eritreia, no chifre da África. Só que a diferença é o mesmo lugar 1000 anos antes. E aí tinha um outro nome.
Imagina o que eles deixaram de encontrar, né? Enterrado, ou o que foi perdido nessas...
Putz, mano.
O que foi perdido nessas paradas de guerra, a galera saqueando. Porque deve ter tanto pedaço desse quebra-cabeça que tinha. Tantos pedaços perdidos.
Cara, então, eu tô até vendo aqui a data pra não falar besteira. Eu acho que nenhuma pessoa que gosta de história consegue ter o dia feliz depois que lembra do incêndio, da destruição da Biblioteca de Alexandria, tá ligado?
Pois é, a gente tem que fazer um episódio disso. Eu sei que tinha um monte de livro que queimou, né? Mas não sei muito mais além disso. Por que queimou?
Então, são hipóteses, né? Tá. Mas não se sabe exatamente. Tem gente que atribui a Júlio César, enfim. Tem alguns estudos aí, mas pegou fogo e os livros meio que estão lá, assim. Os escritos estão lá, só que estão carbonizados. Então, essa é a grande simbolismo de Alexandria, né? Da biblioteca de Alexandria. Tinha mais ou menos uns 3 ou 4 mil livros lá. Tipo, livro pra caralho. Um monte de coisa da época. Porque eu acho que talvez a galera não entenda o valor histórico que é um registro contemporâneo. Sabe? Obviamente, aquilo no, tipo assim, né? Os historiadores, se você estuda Heródoto, por exemplo, o romano, o grego e os antigos, você chega numa conclusão que, tipo assim, não, os caras eram meio loucos mesmo, assim, inventavam umas coisas na hora, assim, que isso aqui não existia. Mas, ao mesmo tempo, isso nos ajuda a entender a psique dos contemporâneos, né? Você entende um pouco mais sobre como é que eles pensavam e tudo mais. E imagina quanta coisa a gente não ia descobrir se a gente tivesse acesso a uns 3 livrinhos daquele da Biblioteca de Alexandria, tá ligado?
Pois é, isso aí foi sacanagem. Não, não gostei.
Não gostou? Você é contra?
Eu sou contra.
Você tá se posicionando, publicamente se posicionando contra o incêndio da Biblioteca de Alexandria?
É isso mesmo. Eu vou publicar uma foto de um livro queimando no meu Instagram hoje e espero que vocês me acompanhem pra levantar essa trend aí.
Legal, cara. Fico feliz aí que a gente esteja se posicionando com muita coragem aqui nesse podcast. Sem medo do politicamente correto.
Um pouco depois, sim. Mas era pra ter certeza, porque a gente não queria se posicionar por modinha na época.
Exato. E vê se o seu influencer favorito também se posicionou, né?
Cobrem o Felipe Neto. Cobrem o Luva de Pedreiro. O posicionamento dele sobre a queima da Biblioteca de Alexandria.
É. O Luva tá lá. Mas, Alexandre, enfim, né?
Melhor do mundo.
A gente tá falando, então, né, cara, de forma bem resumida aqui, que os estudos sobre esses macaquinhos, eles chegaram e nos ajudaram não só a entender de onde que vieram os macaquinhos, né? Um mistério aí de mais de 100 anos que a galera tá tentando entender, como também nos ajudou a pelo menos, aumentar a veracidade. Não é uma prova. Mas aumentou a certeza da Terra de Punti realmente ter existido, tá ligado?
Vitinho, tu sabe se isso aconteceu... tu sabe de cabeça outros momentos que isso aconteceu? Que um lugar, talvez... Um lugar ou um acontecimento era visto como uma lenda e depois foi visto como uma realidade por provas históricas? Tipo sereias, tipo...
É, eu tô tipo sereno, nem prestei atenção. Eu tô tentando lembrar o nome de Machu Picchu, o nome que eles davam a Machu Picchu antes. Porque quando os espanhóis chegaram na América, os espanhóis, eles chegaram e invadiram, e é isso daí, né? E aí na hora, começou, na época mesmo, durante a invasão, século XVI, a galera começou a falar de uma terra lendária, onde indígenas, pô, vários indígenas incas, eles fugiram pra essa terra... Aí eu tô tentando lembrar o nome, não sei se é Terra Sem Mal, acho que Terra Sem Mal não, Terra Sem Mal é uma expressão nativa brasileira. Mas é uma terra sagrada aí, que foi tratada como mito por muitos séculos. Século XVI, XVII, XVIII, XIX e no século XX, no começo do século XX, a galera encontrou Machu Picchu. Que hoje, pô, é um sítio arqueológico, pô, um dos mais famosos do mundo. E que tudo indica que é essa terra aí que eles sonhavam em acreditar. Sonhavam em encontrar, né? Eles acreditavam que existia. Outros falavam, não, isso é mito. E aí tem muitos outros, né? Atlântida, a cidade perdida de Atlântida. Que tá, teoricamente teria sido afundada, né? De acordo com os gregos antigos.
Tá, mas isso não existe.
Não, não,
a gente não tem evidências concretas.
Não, nenhuma.
Ah, tá.
Nenhuma.
Achei que tivesse descoberto, tá me falando não, agora.
Tô perdendo.
Que legal.
2 dias sem internet já era. Não, o que eu tô falando é que eu acho que eu não vejo me expressar bem. O que eu tô falando é que tem outras cidades e enfim, grandes mitos que a gente trata como... talvez a gente encontre um dia. Saca? Na Grécia Antiga, por exemplo, a gente tem na ilha de Rhodes, R-H-O-D-E-S, tem uma estátua, de acordo com os registros da época, uma estátua de, sei lá, 40, 50 metros de altura, feita de ferro e de bronze, de um soldado, assim. E nunca foi encontrado nada sobre ela, tem registros sobre ela. Então é mais um caso de aconteceu, existiu, não existiu, sabe? A gente meio que acha que as coisas aconteceram. Muitas coisas, quanto mais pro passado você for, ô Nico, a gente percebe que mitologia e história caminham juntos. Assim como astrologia e astronomia caminharam juntos por muitos milênios, A mitologia e a história, ela também caminhou. Demorou muito tempo até a galera começar a tratar... primeiro, desenvolver o conceito de ciência, né? E começar a tratar o fato da tua interpretação, sabe? E claro que não tem como a gente dar só o fato aqui e não ter um pouquinho do que eu interpreto, né? Não tô falando que tudo que eu falo é o fato puramente, né? Ele mesmo. Mas tem como você diminuir isso, né? Você consegue ser menos opinativo. Eu consigo falar mais sobre os fatos o mais que eu consigo, né? O máximo possível. Uhum. Então, assim, talvez todas essas cidades antigas aí possam, algumas delas possam ter existido.
Qual que tu torce mais pra ter existido?
Cara, eu tenho certeza que se Atlântida rolar, o mundo tá louco. O mundo fica maluco.
Atlântida é debaixo d'água, né?
É, então, é porque, se eu não me engano, foi Platão que falou que Atlântida afundou. Mas, assim, muita gente fala que é tipo assim, não, isso é uma alegoria, sabe? Pra, enfim, explicar alguma coisa e tal.
Afundou economicamente, de repente, tu quis dizer.
É, não, eu acho que não. Acho que é a água mesmo. É. Mas se Atlântida fosse encontrada, a vagabunda ia ficar louquíssima. É o Eldorado, que é uma cidade de ouro, tá ligado? No meio do... Que muita gente, quando vem esses papos de Ratanabá, né? Esses miguezão aí do caralho, a galera, na hora, correlaciona com Ratanabá. Fala, pô, peraí. Eldorado, Ratanabá, não é a mesma coisa, não. Mas, né, como eu falei, a gente não sabe, a gente só especula.
Uhum. Tá, mas a tua seria Atlântida.
Atlântida é maneirão. Uhum. Pô, água pra caralho, tá ligado? Imagina É porque eu gosto muito da cena, que é o que começa o filme, né? Dos arqueólogos encontrando, saca? Imagina, debaixo d'água... nadando, e aí vê, encontra uma coisinha. Pô, isso é assim, muito foda. É, tem várias cidades submersas, né? No Egito mesmo tem. Então, talvez um dia encontrem uma delas aí, né? E tu, tem alguma que tu acha maneira aí do passado?
Não conheço muitas. Eu não tenho muitas. Mas essa aí seria legal. Só que... não tem como tu saber, né, também, porque a não ser que ela tivesse placa, né? Escrito dizendo que era Atlântida, né? Porque se tivesse embaixo, pode ser outras cidades.
É só fazer e traçar os paralelos aí. A gente não tá contando agora aí o episódio. Os caras estão fazendo paralelos, assim, tá ligado? Encontrar uma data, bater com... Pô, aí tem lá uma arquitetura que parece com a arquitetura, sei lá, de Atenas durante o imperialismo ateniense. Aí você, opa, isso aqui parece aquilo lá, entendeu? Você vai fazendo paralelo.
Dá pra achar, então.
Historiador, isso.
Dá pra achar,
então. Dá. Se Atlântida foi encontrada, eu acho que, assim, logo no começo vai ter uns 5 historiador maluco ousado, afirmando, batendo martelo. É Atlântida, tá ligado? E aí os outros que são mais pé no chão, que são, né, que sabem a complexidade, vão esperar e lentamente vão concordando um ao outro, até que a gente bata o martelo e fala, é isso mesmo, existiu Atlântida.
Estamos na espera.
Estamos na espera.
Por favor, entrem no fundo do mar e encontrem pra gente aí.
Pô, a gente não pede muito, Nico.
É muito fundo, cara.
Que é o mar?
Cara. Depois quando eu entrei naquele loop do negócio submarino, é muito fundo, cara. Não tem como
muito fundo.
Aí é foda. Pode inventar que tem qualquer coisa lá, né? Não tem como ver. É muito fundo. Enfim.
Eu fui no aquário, né? E aí no aquário tem os bichos do fundo e os bichos mais... Porque, tipo assim, pra gente é tudo mar, né? Tá de badaco. É tudo um lugar só, né? Mas na prática é muito diferente. O fundo do mar, deep sea mesmo. E o mar mais próximo, assim. Porque até os raios solares batem ali no mar normal. Aí no mar muito fundo não tem raio solar, não chega até lá. Aí os bichos são tipo, meu irmão, criatura Lovecraftiana, assim, uns monstros de outro universo, assim.
Não, temperatura louca pra caralho.
É, temperatura, pouquíssimos bichos. Então, tipo assim, como é que eu posso dizer? A dieta, né, do bicho que tá lá tem que ser uma dieta muito louca, né?
Que nem a tua, contadinha, né, Vitinho? Contadinha.
Pô, eu tô com balanço os caralho.
Aí, ó. Dieta de bicho do... É a dieta do bicho do fundo do mar.
Tu tá lançando aí, galera. Não, mas é... Pô, emagreci quase 8 quilos já, filho.
Aí, ó. É o casamento chegando.
É, não é. Foi ontem que eu decidi que ia casar.
É o casamento chegando.
Acordei, emagreci 8 quilos de ontem pra hoje, pô. É isso. Pra caber no terno, né? Tem essa expressão?
Sim.
Pra caber no terno. É isso daí. Você vai no meu casamento vestido como, Nica? Conta pro ouvinte aí.
Todo de branco, né? Não, eu não pensei ainda. Eu não vi ainda as lojas de fantasia, cara. Mas vai ser alguma coisa legal. Vai ser muito legal teu casamento, cara.
Vai ser muito legal.
Que eu vou conhecer a tua família, vai ser muito foda.
Vai.
Vou ficar muito feliz.
Vai. E você vai me dar o quê de presente, pô?
Eu não vou te dar porra nenhuma. Não, tu tem que fazer a lista.
Né?
É, a listinha. Eu vou pensar. Pensar no teu caso.
Filha da puta. Mas enfim, pra gente terminar aqui o episódio, resumindo a história toda aqui, o que a gente aprendeu aqui hoje é que esses macaquinhos, eles que só encontraram o macaquinho, chegaram a coisa foi escalando, que chegou num ponto que a galera meio que provou a existência de uma terra mitológica. Então, fica aí a lição. Deve ter alguma aí, né? Tem que ver.
Se vocês acharem algo mumificado na casa de vocês, não fechem os olhos que pode revelar.
Pode explicar a existência de Atlanta.
É, galera.
Pode provar.
Então, procurem atrás do botijão de gás pra ver se não tem um gato mumificado aí, alguma coisa. Que eu acredito em vocês pra desvendar os mistérios desse universo, cara.
Então é isso, Alexandre Henrique. Essa é a história do mistério das múmias de babuínos do Egito Antigo.
Tchau, tchau. Valeu.
Beijo.